Muito bem, olá você, tudo de bom? Como é que você está? Tudo de bom mesmo, né? Estamos chegando com mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Por aqui, eu, Edinho Soares, eu muito feliz de estar aqui executando e realizando mais este programa, né? Só para finalidades de marcos temporais, até porque na internet não tem temporalidade, né? Nós estamos no dia 24, estamos fechando esse mês de julho, estamos pós-eventos climáticos, né, que ocorreram aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? O estado do Rio Grande do Sul, ele praticamente foi dividido em algumas regiões em que ocorreram com maior intensidade e outras regiões não foram tão intensos assim. E dependendo da região, né? A região também houve divisões, teve locais que foi mais intenso dentro de uma mesma região e outros locais teve menor intensidade. Podemos dizer para você, né, assim seguramente, né, sem dados específicos para apontar, mas pela vivência que a região aqui onde nós residimos, né, a Serra Gaúcha, teve uma proporcionalidade de impacto muito menor em determinado grau, né, em algumas cidades, do que boa parte do estado do Rio Grande do Sul, né? Mas o que chama atenção, e isso eu acompanhei seguidamente no noticiário aqui da região, é que como o estado do Rio Grande do Sul, né, ele atua como uma sequência de rios, arroios, córregos, rios, que vão convergendo e conectando-se uns aos outros. Então essas cidades que ficam, né, na trajetória desses rios, cidades que historicamente se formaram, né, no momento das navegações, nos momentos que era muito utilizado como hidrovias, né, no estado do Rio Grande do Sul. Então essas cidades, elas estão sofrendo muito, né? Então as cidades que ficam na continuidade dos rios, né? Exemplo aqui, nós temos o Rio Caí, aqui na região onde eu resido, né? E nós temos também o rio chamado Rio das Antas. Esses rios, eles vão, né, e fazem a desembocadura mais adiante, se convergindo em outros rios. Ao exemplo das Antas, né, desemboca no rio Taquari e aí vai engordando esses outros rios e as cidades que ficam, né, margeando esses rios vão sendo duramente impactadas, né, duramente impactadas mesmo. Sendo que a nossa serra, ela tem um papel fundamental, né, um papel preponderante quando se trata de assuntos hídricos no estado do Rio Grande do Sul. Boa parte das águas, né, que atendem muitas regiões do estado partem daqui, né, partem aqui dos altos dos campos da serra, no qual elas são, né, permeadas no solo, no qual elas, por intermédio, né, de uma sequência de arroios, né, elas vão se convergindo e vão se entrando, né, vão se misturando a essas águas desses rios e vai formando esses poderosos rios, né? E nós temos aqui grandiosas centrais, nós temos aqui a região, toda a região, né, do território do município de São Francisco de Paula, nós temos também a região dos campos, dos altos, né, de cima da serra, lá de São José dos Ausentes, lá de cima, da onde descem esses rios, né? Eles vêm se formando, muito pequenos, sulcos, fios, mas eles vão se transformando em verdadeiros leões, né, na sequência da passagem das águas. E o que está acontecendo aqui na Serra Gaúcha, né, é um fenômeno bastante grandioso. Nós estamos utilizando as drenagens pluviais, todas elas direcionando por córregos, né, para dentro dos arroios, e os arroios, consequentemente, drenando, né, para dentro desses rios. Então, todas as águas que as cidades, né, as cidades, eu posso usar aqui o nosso laboratório, que é Caxias do Sul, que é o nosso laboratório que a gente usa para fazer as nossas análises, né? Você pode seguramente adaptar as realidades da tua cidade, você vai chegar às mesmas conclusões. Então, as cidades estão se transformando em verdadeiros telhados, né? Telhados, ou vamos dizer assim, cada vez mais com capeamento de cimentos, de calçadas, de asfaltos, né? E tudo isso vai gerando uma proteção que aonde ocorria a permeabilidade natural do solo durante as chuvas, né? E essas chuvas, elas estão sendo cada vez mais levadas por drenagens pluviais e concentrando-se cada vez mais em volumes acentuados e fortes nesses pontos, aonde que com o passar do tempo de forma natural, levando uma quantidade específica de dias, quem sabe meses, ou até parando em outros lençóis, né, que faziam verdadeiros tanques naturais de amortecimento de forma natural, eles iam, né? Gradativamente essas águas iam descendo em outras especificidades de velocidade, não sentia-se, né, as elevações como estão se sentindo agora, né? Então você vê que determinada horas de chuvas, né, que agora nós estamos num clima muito diferente do volume pluviométrico, né, o volume de chuvas antigamente, a gente vê que já trazem severos transtornos. As águas se concentram muito rapidamente, né? A exemplo da cidade onde que é a sede do Voz de Caxias, que é a nossa cidade de Caxias do Sul, nós tivemos elevações significativas, né, do Arroio Pinhal. Nós tivemos também elevações de águas de menor expressão, mas também tivemos registro em outros açudes, né, ou melhor, em outros arroios aqui na nossa região, né? Podemos citar para você o Arroio Belo, nós podemos dizer o Tega. O Tega é aquela bacia, né, aonde vai receber agora a construção, né, na bacia Tega, vai receber a construção do túnel da Mateus Janela, né, para que posteriormente, lá adiante, lá no chamado Enxutão, o Tega, as águas todas provenientes da bacia se desembocam e vão se formar um lá, né, uma chegada lá, e a partir do momento daquela chegada lá que vão ser direcionadas e vão passando, né, em direção ali à Rua Luiz Covolan. Da Rua Luiz Covolan vão em direção ao bairro Reolon e depois seguem seu percurso natural, né, e vão desembocar lá embaixo também, né, em uma sequência de alguns quilômetros adiante, vão desembocar lá nas Antas, lá no Rio das Antas também, tudo isso aumentando, então, severamente e muito rápido, né, os volumes desses rios, né. E por que nós estamos falando desse assunto hoje? Porque nosso assunto de hoje, o tema que nós vamos estar debatendo hoje já foi um tema debatido aqui, tá, já foi um tema amplamente debatido aqui já no Voz de Caxias em outros episódios, mas se retorna agora com uma nova roupagem, um novo estilo de comentário, baseado agora com outros dados, em outros momentos, em outra realidade, mas um tema que já pautamos aqui, que é as inovações que as gestões terão, né, para ativos ambientais e o desenvolvimento humano. E hoje, né, especificamente hoje, nessa série de 3 vídeos que nós vamos estar pautando, nós vamos falar novamente sobre os conceitos de cidades esponjas e a infraestrutura verde que combate enchentes e também as estiagens, tá? Então nós vamos estar trabalhando esses conceitos aqui. E claro, para quem acompanhou aquele lá, pode ter certeza que aqui a gente vai pautar com a mesma musculatura, mas a gente vai um pouco além, tá? Nós vamos respirar um pouco além, nós vamos ver que soluções a macroengenharia ou a engenharia do futuro está prevendo para estas cidades. E mais, é uma necessidade ultérrima das cidades estarem desenvolvendo quanto antes esses conceitos para que possam eles ser incorporados o mais rápido possível nas estruturas das cidades, porque as demandas estão mostrando as necessidades disso. Tanto em períodos de chuvas torrenciais, né, ou chuvas volumosas, que estão precipitando-se em tão curto tempo de espaço, ou em dias prolongados, mas com grande volume pluviométrico, né, com grande volume, elas estão precipitando, estão enchendo esses canais rapidamente, né? Tubulações de 60 tem que ser trocada para 80. Tubulações de 80 centímetros, né, tem que ser trocada para de 1 metro. As de 1 metro estão indo para 1,20 a 1,50 e tudo isso demanda muita musculatura financeira de custos nas cidades. Fora que, né, a gente não vê, o olho humano não vê, mas cada chuva, né, que traz por vezes o estrangulamento, né, dessas canalizações, elas fazem com que essas canalizações sofram um impacto, que mais em alguns dias, em alguns momentos, eles vão estar aparecendo, né, como suturas que ocorrerão, né, saturações que vão ocorrendo nessas drenagens, e elas vão apresentando seus colapsos, seus danos, vai ficando oco, vai ficando descendo. Porque você para analisar, né, como é que está as redes por debaixo das cidades. Redes de 20 anos, 30 anos, tubos que estão lá há 40 anos, tubos que já comprou, comportaram, né, ou já percorreram, né, a longevidade do tempo de durabilidade que um tubo tem. Um tubo de concreto não dura para o resto de uma vida. O tubo de concreto tem um período de anos, 30 anos, talvez em ótimo estado, né, em um ótimo momento, 40 anos. mas eles sofrem e é um desgaste muito natural, por isso que há um serviço permanente de substituição de tubulações que ocorre nas cidades através das secretarias de obras ou as secretarias de infraestrutura, né, que vem novamente efetuar esses trabalhos permanentes, né? Todo dia você vê manutenções, substituição, cavoca aqui, cavoca lá, cavoca por quê? Porque vão aparecendo saturações dessas tubulações. E quanto mais antigo é a localidade histórica, mais antigas são as tubulações e mais propenso a danos. Quanto mais novo é um local, mais nova é a tubulação, menos problemas dá. E por isso que é interessante, quando nós já viemos pautando aqui, já viemos falando das loteações, as necessidades das loteações, né, regulamentadas, os locais regulares e mais, né, com todo um olhar crivo público, né, exigindo que seja feito de uma forma totalmente adequada para que possa o quê? Aquele loteamento, quando for aprovado, aí quando ele foi construído e a própria administração, a prefeitura aceitar dentro de todos os conformes fiscais e legais, pode ter certeza que esse loteamento por 30 anos, no mínimo, ele não pode apresentar problemas, né? A estrutura dele não pode apresentar problemas. Então, o que acontece? Isso traz, de certa forma, uma tranquilidade para as prefeituras, porque as prefeituras, no momento que esse loteamento sai, começa as pessoas lá a habitar, as casas lá já chegarem e serem, né, construídas, os prédios dentro das metragens específicas autorizadas para aquelas construções, as alturas dos prédios dentro dos modelos e os padrões que foram liberados no projeto e tudo mais, eles ficam tranquilos, porque eles sabem que aquilo não dará problemas. Enquanto isso, vão dando atenção a outros problemas. E aí você verifica, como nós falamos em programas anteriores aqui, a questão dos loteamentos irregulares, né? São os locais que mais sofrem, os locais que mais sofrem e que menos conseguem ter soluções permanentes para os seus problemas. E aí vira um problema de dor de cabeça para os prefeitos, né? Aí a população vai para a mídia, agora a tendência é vídeos, né? Fazem vídeos, mostram que é um descaso, que a prefeitura não vem dali atenção, não vem dali bola, mas na verdade, por vezes, é uma herança, né? Algo que a gente não quer que passe, mas acontece, né? E aí as pessoas se colocam no meio de situações lamentáveis e que depois fica situações críticas. E aí fica vivendo, né, em situações de delicada situação, né? Que quando ocorrem as enxurradas, essas situações, os volumes de chuva sobem, as águas sobem, né? As águas invadem as casas. E aí dá todo esse transtorno que a gente costuma ouvir falar, né, com regularidade na imprensa. Mas o que, que é o assunto de hoje? O que, que nós vamos estar pautando hoje para você, aproveitando essas chuvas que nós demos, né? O que aconteceu? Gente, tem um caminho, né, da sociologia, uma pasta, uma cadeira da sociologia, que nós estudamos algo muito interessante, né? É estudado as aldeias, as tribos indígenas, não no sentido sociológico, mas no sentido de como eles aplicam as suas questões. Inclusive a própria ONU, né? A própria ONU observa as ações dos povos originários, porque os povos originários, eles utilizam de soluções que parecem, de certa forma, meio rudimentares, meio bestiais, mas que tem toda um princípio e uma finalidade de não agressão à natureza. Você já ouviu falar de povos indígenas, né? Ou povos originários, seja de onde que for, a fazer ações que agridem a natureza? Parece uma piada isso. Ah, mas você vai dizer, mas o volume de proporção de população é muito pequeno frente às necessidades de toda uma população maior das grandes cidades. Verdade. Mas mesmo sendo um grupo pequeno, dentro da proporção no qual eles atuam, eles trazem um índice de agressão tão pequeno, né? Tão pequeno, tão inofensivo, né, para o local onde eles estão. E é aí que está a grande sacada. A Organização das Nações Unidas estuda, né, a forma de vida desses povos, tanto no quadro social, no quadro econômico, como eles fazem para poder passar valores, ético, crenças, né, religiosidade deles, todos esses valores, para poder fazer uma compreensão de como eles fazem, né, fazem para que eles conseguem, muitas vezes, extrair o máximo de um local onde eles estão vivendo sem agredir com maiores danos à natureza. E aí, isso é trazido é feito programas, né? Não para que nós ficamos de forma vivendo nas mesmas situações e condições, mas são esses programas, são estudados, são adaptados e trazidos às grandiosas realidades, e essas grandiosas realidades são colocadas como programas à disposição dos países, à disposição de qualquer país que queira adotar aquelas medidas e incorporar aos seus sistemas. E tem muitas outras soluções, né? Tem soluções hoje lá no Japão. O Japão é um país rico de grandiosos programas e soluções tão prontas. É só lá buscar. É só lá buscar e trazer. Só para tu ter uma noção, o programa que foi instalado aqui no Rio Grande do Sul, né? O protocolo de Sendai foi, né, um dos protocolos que tá funcionando, está dando certo, precisa de alguns arranjos, no qual os entes federados, a federação, o estado e as cidades fazem todo um trabalho de resiliência nos momentos em que ocorrem essas situações severas do clima. Então tudo que você está vendo, né, o governador do estado do Rio Grande do Sul na TV, dando alertas meteorológicos, falando de situações, as cidades se organizando com as suas defesas civis, as defesas civis ganhando agora novos espaços, as associações de moradores de bairro se organizando, tudo isso já é coisa velha, já existe. É um programa, um protocolo, né, o protocolo de Sendai, que está sendo aplicado. Claro que precisa evoluir muito, mas que está sendo aplicado. Agora, o que eu quero dizer para você, que eu estava comentando sobre os povos indígenas, as necessidades que nós temos é de nós caminharmos para cidades inteligentes, as cidades do futuro. Nós temos que caminhar urgentemente com os planos diretores 2030-2040 para trabalhar a questão, né, das cidades resilientes, cada vez mais, né? E utilizar e empregar um conceito que eu acabei de comentar para vocês, que são as soluções baseadas na natureza, nas relações do homem com a natureza, que são aprendidas com os povos, né? Esses povos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a trabalhar com conceitos de calçadas permeáveis, tá? As calçadas permeáveis, mudar o conceito que nós temos de calçada, né? Que tem que ser uma base de concreto, uma base de pedra, que joga as águas totalmente, as águas são direcionadas, né? São impulsionadas e são jogadas para sistemas de drenagem que levam essas águas e acumulam nos córregos. Nós temos então que também criar os sistemas de jardins, né? Os jardins artificiais, tanto para absorção de água quanto para poder fazer, né, o freio dessas águas. Nós temos que utilizar então toda uma economia orçamentária aplicada a uma inteligência ambiental para criar um planejamento urbano, né, totalmente diferenciado. Nós temos que fazer, né, a criação, a elaboração, algo que é muito lindo, né? É muito lindo. Nós temos que estar criando nesses conceitos de cidades esponjas, nas soluções baseadas na natureza. Nós temos que criar os tanques. Inclusive é lindo demais você ver. É os tanques de retenção ou bacias de detenção, como você queira dizer, ecológicos. Como é que eles funcionam tudo isso? É os mesmos conceitos do que nós temos hoje, que inclusive está sendo adotado, né? A administração está lutando para fazer com as bacias de retenção. Só que aonde que ela tem essa bacia de retenção, ela não fica algo que está ali agredindo a paisagem da natureza. Ela é utilizada com um projeto baseado na natureza, ou seja, ela vira um tanque, né, um banhado natural, artificial, controlável pela mão humana, e ali é feito ao redor dele todo um jardinamento, né? Todo um jardim com árvores plantadas, onde as pessoas podem estruturar um parque, podem utilizar, inclusive pode-se fazer, né, um determinado nível de contrabalanço entre as águas de um ponto para o outro, que uma das partes pode ficar totalmente seca em momento, né, de volumes mais baixos, e ali pode ser utilizado para lazer, para as outras brincadeiras. Eu quero chamar a atenção de vocês, eu sei que vocês não residem, né, em Flores da Cunha, ou talvez residem, mas é muito difícil de se entender, né? Ou talvez não, em palavras, vai ser difícil de se entender, mas eu quero que você dê um Google ali quando você puder e você vai ver. Você já viu um conceito de loteamento que tem na cidade de Flores da Cunha, tá? Que naquele, ao redor de um parque, eles criaram uma bacia, né, de detenção, né, nela natural, com pedras, rochas, aonde para um grande volume de água, eles fizeram um belíssimo ajardinamento, né? Fizeram, inclusive, né, uma praça, coisa mais linda, com uma pista de caminhada que passa quase por dentro dessas águas, onde tem todos uns corrimões que as pessoas são conduzidas a serem levadas, onde tem árvores, as pessoas andam caminhando com os animais, com seus pets, né, fazem caminhadas, levam as crianças para brincar. É um verdadeiro parque ecológico, né? Mal cidade entendeu ou perceber que tudo isso é uma bacia de detenção para aquele loteamento, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a criar as mini bacias de detenção dentro das loteações. As loteações, além dessas áreas de APP, inclusive, nós vamos fazer um programa aqui sobre APPs, tá? Os próximos programas, final de semana, vamos falar de APPs. Essas áreas, elas têm de ter, né, reservado um local específico para isso. Um dos pontos mais baixos, um dos pontos mais críticos, ou um dos pontos aonde se pode concentrar, e tem que se criar isso, né? Um dos seus locais tem que ser criado para a formação natural de tudo isso. E você que está me ouvindo, dá um Google ali e pesquisa soluções baseadas nas naturezas para cidades, bacias de detenção ou bacias de detenção ecológica, e olha os projetos lindos que já tem. Não é nada fora da curva, tudo isso já existe, já tem. Você observa que quando você está olhando, para aqueles que estão assistindo, a gente está falando em coisas de grande proporção, de grande escala, de grande tamanho, utilizado em grande São Paulo, em grandes cidades. Inclusive São Paulo tem, né? Cidades mineiras têm esses lagos artificiais. Um jardim lindo, um local onde que se conecta com a natureza, um local, né, onde a sustentabilidade ambiental ela fica vívida. As pessoas vão lá, por vezes botam chafariz na parte central, utilizam toda essa forma de água, né, para poder utilizar. Nem se percebe que ele está cumprindo ali um fator naquele meio, daquele ecossistema daquela cidade, um fator tão fundamental que é fazer a retenção, a detenção e a amortização, né, do fluxo de água em dias de chuva. Mas tem... Eu estou falando de um conceito amplo. Agora pensamos nos conceitos menores, né? O que seria? Os jardins de chuva, né? São locais, arjardinamentos colocados nas laterais das vias, em locais específicos, no canto da calçada, aonde ele conduz a água, né? A água é conduzida para a parte interna deles e ele é feito, todo elaborado, que é onde ele cria uma harmonia entre a vegetação, as plantas, as árvores, e as águas correm pelo centro dele em suco. Vão correndo sem fazer, né? Claro que é todo um projeto elaborado para isso, mas sem agredir, sem desconectá-lo ou destruir tudo que ali está. Então forma um ambiente lindo, né? A gente olha ali esses arjardinamentos, esses jardins de chuva nos centros das cidades, nas calçadas, né? Em pontos específicos das calçadas mais largas, ou nos corredores centrais, nos meios dos corredores centrais, entre duas pistas, ali cheio de flores, né? Ou cheio de determinada quantidade de pedras que fazem a permeabilidade do solo ali ocorrer naturalmente, para que a água vá ali de forma natural, vai se permeando. Precisamos também dos asfaltos inteligentes, né? Tem um asfalto permeável para ser aplicado em áreas de estacionamentos. Então está cheio hoje, né? Hoje há uma gama de situações que vem trazer cada vez mais um conceito de cidade inteligente e vem se adotar quanto a isso. Eu quero que você pesquise depois, no final desse programa, jardins de chuva ecológico, e pesquisa para você ver quantas soluções lindas. Nada que venha a ser algo que agrida aos olhos da natureza, mas tudo que seja algo que de verdade venha somar, venha deixar a natureza entre as cidades com um ambiente cada vez mais lindo. Agora, não é bonito um ambiente florido numa cidade? É coisa mais linda, né? Podemos que ser criado também os conceitos de praças ecológicas, né? No qual ocorrem locais onde ocorre a permeabilidade do solo, maior penetração de águas, e aproveitando esses espaços para poder ser criado. Pode ser utilizado até mesmo em prédios, tá? Pode ser feito as sacadas ecológicas, nos quais essas próprias sacadas podem reter a água por alguns instantes, né, ou fazer o controle de queda para diminuir os fluxos nos sistemas de drenagem. Então tem todo um caminho em cima disso. E mais uma, né, a gente sabe que já extrapolou o tempo do programa aqui. E mais uma, nós podemos adotar métodos para quando nós tivermos em período de estiagem, essas águas anexada nesses tanques possam ser utilizadas para a própria irrigação e diminuir cada vez mais o próprio aquecimento que ocorre interno nos grandes centros, né? Aquele abafamento. Porque essas águas podem ser utilizadas para fazer chafarizes, podem ser utilizadas posteriormente para poder fazer até um contrabalanço nas temperaturas, né? Na questão térmica dentro dos núcleos das grandes cidades para evitar o abafamento e servir de água para poder fazer toda a irrigação das árvores. Então, esse conceito, tá? Planos diretores 2030-2040 tem de ser adotado. Atenção você, prefeito, vereadores, deputados, pessoas que estão ouvindo o programa. As soluções estão aí. Basta vocês irem atrás e incorporarem e utilizarem para suas cidades. Nós vamos encerrando o nosso programa por aqui. Eu fico grato, feliz de você ter me acompanhado mais uma vez. As soluções baseadas na natureza, dentro dos conceitos de cidades de esponjas, é a solução para os problemas de muitas cidades, principalmente no Rio Grande do Sul, para combater as estiagens e também combater os períodos de chuva. E ainda nós não conseguimos pautar aqui que, além de botar isso no plano diretor, pode-se criar um mercado de créditos, tá? Mercado de créditos ambiental, no qual gera receita e gera economia para os municípios e um controle do erário público. Fantástico, né? Fantástico mesmo. O nosso próximo programa, que você vai acompanhar junto com a gente já no sabadaço, é o mercado de créditos de carbono e os royalties ambientais para o erário público. A gente vai aprofundar um pouco mais essa visão que eu acabei de externar para você aqui, com as áreas de preservação permanentes, as matas nativas do interior, que vão gerar novas receitas, sem aumentar os impostos sobre os cidadãos e abastecer o caixa livre das prefeituras nas cidades. Um grande abraço para você. Desculpa hoje nós ter extrapolado o tempo. Até o nosso próximo programa. Grande abraço. Tchau, tchau.